está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Michael Miller.
Neste programa, quero dar sequência ao tema Servos Confiantes. Na primeira parte deste tema, e se você ainda não ouviu, você pode entrar no nosso site www.ecosdaliberdade.com.br e acessar lá Servos Confiantes 1 nos podcasts. Nós aprendemos nesta primeira parte do tema que Jesus pede de nós uma atitude, uma postura de servos, de pessoas que estão prontas a ajudar ao próximo, que estão prontas a servir. Este ensinamento veio depois do episódio em que os irmãos Tiago e João chegaram para Jesus e pediram se eles poderiam um assentar-se à sua direita e o outro à esquerda, na sua glória, na glória de Jesus, quando ele estabelecesse o seu reino. E Jesus pega bem esta história e traz um ensinamento dizendo que quem quer ser importante, quem quer ser visto como uma pessoa importante no reino de Deus, esta pessoa deve ter uma atitude de servo, deve estar pronto a servir. E isto é uma forma também de se preparar para a segunda vinda de Cristo. Aos olhos de Deus, não irá obter reconhecimento aquele que fez grandes coisas, que se apresentou bem, ou que tinha muitos dons, ou que tinha dinheiro, mas sim aquele que serviu e ajudou. Quem se fez um menor e serviu, mesmo de uma maneira discreta, não chamando a atenção para si. Em Lucas 12, a partir do versículo 35, Jesus mesmo ilustra que quando ele voltar e achar os seus discípulos preparados para servir, Jesus diz que ele mesmo nos fará assentar a uma mesa e irá nos servir. E esta será a nossa maior recompensa, muito maior do que apenas nos assentarmos à direita ou à esquerda de Jesus. Nós teremos o privilégio de nos assentarmos a uma mesa onde o próprio Deus, o próprio Jesus, irá nos servir um banquete. Esta foi a primeira lição deste tema intitulado Servos Confiantes. Devemos viver com esta atitude, com esta postura de servos, vivermos servindo uns aos outros em amor, sabendo que desta forma vamos obter o reconhecimento de Deus.
Onde está teu tesouro? Neste mundo, onde está teu coração? Onde está tua fé? Pra entender que o melhor está por vir. Ele nos ensinou com sua vida, com seu amor,
com seu amor.
Cristo morreu numa cruz, mas ressuscitou, nos espera.
Quando nós começamos a viver como servos e realmente entendemos que isto é a vontade de Deus, que isso agrada ao coração de Deus, nós começamos a querer servir sempre mais, sempre melhor. Através disso, percebemos também que com esta atitude de servo, começamos a mudar o mundo ao nosso redor. Muito se fala hoje em dia em mudar o mundo, que devemos ser transformadores da sociedade, fazer história, fazer grandes coisas, devemos deixar a nossa marca no mundo. Isso vem um pouco dessa filosofia de servir que nós encontramos na Bíblia. Todos nós queremos dar uma contribuição para um mundo melhor, seja ela grande ou pequena. E Deus, claro, Ele vai nos capacitando e nós vamos tendo cada vez mais possibilidades em nossas mãos para realmente servir de todo o coração. Mas também podemos chegar a um ponto onde nós sabemos ou vemos alguma necessidade, sabemos que devemos servir, fazer alguma coisa, mas percebemos que não temos forças e nem recursos o suficiente para servir de maneira efetiva. E aí vem a segunda história, que nós vamos tirar a nossa segunda lição. Uma história muito marcante, relatada por todos os quatro evangelistas. Percebemos que foi algo que realmente mexeu muito com eles. É a história da primeira multiplicação dos pães e peixes. Em certa oportunidade, Jesus havia mandado seus discípulos saírem de dois em dois para uma espécie de estágio. Eles deveriam ir em diferentes cidades para proclamar as boas novas do reino de Deus, ajudar as pessoas, curar os doentes, abençoar a todos que cruzassem o caminho, para que o reino de Deus viesse a criar um impacto grande na região onde Jesus estava atuando em seu ministério. Os discípulos então foram de dois em dois para as diferentes cidades da região e semanas depois, quando voltaram, eles queriam contar para Jesus tudo aquilo que eles fizeram, como eles conseguiram servir as pessoas de diferentes maneiras. E Jesus, claro, percebia essa alegria dos seus discípulos e queria ouvir de todas as experiências dos discípulos neste tempo, talvez dar conselhos, ouvir quais foram as dificuldades, quais foram as coisas boas, enfim, ter um momento a sós com seus discípulos. Mas enquanto Jesus os ouvia, foram se achegando muitas outras pessoas que queriam algum favor de Jesus, uma cura, uma bênção ou ouvir os seus ensinamentos. E aquela multidão foi cada vez mais se aglomerando, tantas que Jesus e os discípulos não conseguiam conversar. E Jesus, querendo priorizar esse tempo de aconselhamento com seus discípulos, falou para eles: "Vamos nos retirar para o alto de um monte onde nós podemos ficar mais sozinhos, mais tranquilos, e assim eu posso ouvir das experiências de vocês durante este tempo que ficaram fora." Eles subiram até um monte onde não havia tantas pessoas e lá procuravam ter um momento mais a sós, mais tranquilo. Mas não demorou muito, a multidão encontrou eles novamente e começou a se achegar para poder ouvir Jesus, para poder receber algo de Jesus. Os discípulos não tinham folga quando estavam com ele. Então o mestre, vendo todas aquelas pessoas se achegando, carentes de algo maior, de algo do reino de Deus, teve pena, virou-se para o discípulo Felipe e perguntou a ele: "Como vamos dar de comer para toda essa gente?" E Felipe, um pouco assustado com essa pergunta, respondeu: "Jesus, nem mesmo com o salário diário de 200 trabalhadores daqui, não iríamos conseguir comprar comida para toda essa gente. É impossível." Enquanto eles conversavam, outro discípulo, André, ele tomou a palavra e disse: "Jesus, aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso não é nada para tanta gente, mas aqui está o que nós temos." E Jesus então disse: "Mandem o povo assentar-se." Deu graças pela comida e fez os discípulos repartirem esta comida com todos que estavam lá sentados. E nos diz a história que sobrou comida. Aquele pouco que André trouxe foi multiplicado, e assim os discípulos puderam servir aquela gente. E todos saíram satisfeitos. Em nossa vida, nós nos deparamos com situações que não sabemos como resolver. Um grande projeto ministerial ou pessoal que parece impossível de se pôr em prática, ou um relacionamento que está quebrado, do qual percebemos que, por melhor que vamos agir com tal pessoa, não haverá perdão e nem reconciliação. Nós temos a tendência de confiar somente naquilo que as nossas próprias mãos conseguem fazer. E se nós percebemos que não vamos conseguir com nossas próprias mãos, nós desistimos. Este episódio da multiplicação dos pães, ele nos ensina um princípio simples. Quando precisamos agir como servos, devemos confiar que Deus é o responsável por trazer resultados. Muitas vezes agimos como Felipe, usamos nossa própria lógica e acabamos não fazendo nada, ou escolhemos o caminho de escape para não encarar o caminho do serviço, talvez porque nos sentimos sempre responsáveis pelos resultados. Quando notamos que não podemos trazer resultados com as nossas próprias mãos, nós desistimos de servir. Já André, ele teve uma outra visão. Mesmo sendo realista e sabendo que os recursos eram poucos, que aquele pouco alimento não seria nem o suficiente talvez para uma pessoa, ele trouxe esses recursos até Jesus e disse: "É isso que nós temos." Isto sim foi um ato de confiança. Devemos ter consciência que nós somos responsáveis em sermos confiantes. Deus é responsável pelos resultados. Nós não devemos deixar de agir pela falta de recursos, mas devemos agir mesmo com poucos recursos, mesmo com poucas chances, e se isto for da vontade de Deus, Ele irá nos trazer resultados. Os discípulos já haviam feito tantas coisas em nome de Jesus. Eles já tinham essa postura de serem servos. Eles sabiam que ajudar aquela gente naquele momento, naquela situação, era fazer a vontade de Deus. Mas eles não sabiam como realizar esta tarefa. O nosso problema, muitas vezes, é que nós usamos a confiança em Deus para fugir da responsabilidade de fazer algo. Nós vemos uma necessidade, percebemos que não temos recursos o suficiente e fazemos uma oração do tipo: "Ó Senhor, dê um jeito de resolver isto e isto, porque eu não consigo." E paramos por aí. Nós jogamos a responsabilidade de fazer algo no colo de Deus. Mas isto não é confiar. Confiar é fazer aquilo que Deus coloca no seu coração, cumprir um mandamento, agir segundo a sua vontade, mesmo sabendo que aquilo que eu tenho nas minhas mãos é pouco. Por exemplo, um projeto ministerial ou pessoal. Eu sinto que Deus está me guiando para começar ou fazer algo. Trabalhar em algum ministério, iniciar uma nova empresa ou um novo trabalho, mas percebo que não tenho os recursos ou não consigo fazer no mesmo nível que outras pessoas fazem, talvez não tenha o apoio familiar, não tenha o apoio dos meus amigos, então oro para Deus, Deus faça com que eu receba apoio e recursos, senão não tenho como começar. E com esta oração, deixo minha consciência limpa e tranquila e não tomo nenhuma atitude para iniciar este projeto que Deus colocou no meu coração. Talvez exista um problema também de relacionamento. Eu sei que devo viver em harmonia com outras pessoas e amar até os meus inimigos é um mandamento de Deus. Então, se eu tenho um problema de relacionamento na minha família ou com amigos, eu oro assim: "Deus, está difícil a relação com tal pessoa. É impossível perdoar ou ganhar perdão. Faça com que nós possamos nos dar bem um dia." Mas depois dessa oração, eu próprio não faço o mínimo esforço de procurar essa pessoa e demonstrar bondade para ela. Este tipo de atitude não é a de um servo confiante. Seria como se os discípulos naquela ocasião dissessem: "Deus, tem um monte de gente passando fome aí. Dê um jeito de fazer cair pão do céu para sustentar esse povo." E assim ficamos de consciência tranquila, pois jogamos a responsabilidade para Deus. Confiar em Deus é agir com a consciência que Deus pode fazer do pouco que eu tenho o muito ou o suficiente para atender determinada necessidade. A nossa responsabilidade é sermos servos confiantes, fazer algo, investir o pouco que temos, talvez. E Deus, Ele é o responsável pelos resultados. Ele irá atender os nossos pedidos, Ele irá multiplicar os nossos recursos, transformar situações, transformar corações. Devemos aprender a viver com esta postura de servos confiantes. E quando agimos desta forma, seremos reconhecidos como pessoas que, mesmo no pouco, confiam em Deus e conseguem transformar o mundo ao seu redor. Deus nos ajude a realmente termos esse princípio no coração, de sermos servos que confiam, mesmo tendo pouco, sabendo que o nosso Deus pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós imaginamos. Que Deus esteja conosco, abençoando nossas vidas, para sermos cada vez mais servos que confiam no seu amor, na sua palavra e no seu poder. Amém.
Dirija sua correspondência para Ecos da Liberdade, Caixa Postal 100, CEP 85960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. E seu e-mail envie para ecosdaliberdade@yahoo.com.br. Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Michael Miller.